Toyota daí? O que, que a gente faz tantas vezes a Toyota daí? Uma das explicações é o seguinte: a nossa Neshama, ela sabe a verdade. A nossa Neshama, Baruch Hashem, nossa alma, quer um compromisso com Deus, quer fazer plural, esforço. Mas nosso corpo, ele está muito amarrado, muito dentro aqui embaixo. Está escrito, Ruach Adam Ole Lemala, Ruach Behemah Yored Lemata. Nossa alma animal, ela está bem ligada aqui. O nosso Yetzer Hara está compromissado com uma série de coisas que, infelizmente, a gente se viciou com muitas coisas. Atarat Nedarim é para, na verdade, lembrar que o Atarat, o que significa Atarat? Atarat não é só permitir. Lahatir significa também em hebraico desamarrar. Interessante, a palavra assur em hebraico, o que é assur? É proibido, certo? Mas assur também significa amarrado. Por exemplo, a gente fala ischuchag bavotim. Amara a festa com cordas. Em hebraico, bet ha-assurim é o lugar onde estão os presos amarrados, certo? Então, assur é amarrado. Ele atir, lembrei como você fala, latir kesher. Você abre, na verdade, uma, um nó. Latir kesher. Se eu quero abrir, na verdade, o nó do meu sapato, fala latir. Está escrito nos nossos livros que o único dia que o Satã quase descansa é o Kippur. A palavra a Satã, quanto que vale a palavra a Satã em hebraico, valor numérico? 364. Tem um dia por ano que ele não trabalha. Não tem o que fazer. Os judeus são como anjos. Não tem o que fazer isso em Yom Kippur. Então, Yom Kippur é o dia que a gente consegue o perdão do Boré Olam. Como a própria palavra diz, Yom Kippur, capará, expiação, perdão. E a pergunta é, será que para tudo tem perdão? É a primeira pergunta. Será que tem pecados graves que não tem perdão? Deus nos livre. Alguém matou. Deu a vida de alguém. Ou, vamos pegar, não uma morte física, mas uma morte espiritual. Fez idolatria. Idolatria significa que você desconecta de Deus. A morte espiritual pode ser pior que a morte física. Se alguém matou, tem perdão para isso? Tem tchubá, o que você acha? A resposta tem tchubá. Claro. Como diz a Gemara, Talet Chiluke Kapara, existem várias formas de Kapara, não é tão simples, mas existe tshuva para tudo. Para tudo que o homem faz de errado, há uma possibilidade de tshuva. Ah, vocês vão me perguntar, mas tem claramente escrito na Mishnah que tem pecados que não tem tshuva. Por exemplo, Gemara diz, a Omer Echtav Ashuv, aquele que fala, eu vou pecar e depois fazer tshuva, não funciona. Echtav Ashuv, se uma pessoa fala, eu vou pecar e depois eu faço tshuva, diz a Mishnah, não serve. Por que não serve? Porque é um pecado premeditado. Se você pecou, você na verdade não sabia, você tem o Yetzara, uma vontade, de repente uma paixão, você não conseguiu se controlar. Agora, planejar e premeditar é um pecado. Isso é a explicação simples. Estava a chuva. Único dia por ano. Achad Bashana. Entra o Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim. O ano inteiro ele não pode entrar lá. Que tipo de roupa ele entra? Vocês têm uma ideia? O Kohen Gadol tem várias roupas. Muitas delas têm ouro. Por exemplo, a tiara é feita de ouro. Na túnica, no meil dele, está cheio de sininhos de ouro. Tem muitas coisas de ouro. Diz a Alahá, ele não pode entrar com Bigdei Zahav. Ele não pode entrar com roupa de ouro. Ele entra com roupas brancas. Bigdei Lavan. Se vocês lerem a Avodá, em português, vocês vão ver que ele tem que colocar roupa branca. Por que, que ele não pode entrar com roupa de ouro? Qual é o motivo? Porque em categoria nasce sanegor. O ouro representa o pecado do ouro. O bezerro do ouro. O ouro lembra o pecado. Está indo, está entrando dentro do Kodesh HaKodashim. O Kohen Gadol está indo lá para pedir perdón por el pueblo de Israel. Ana Hashem caperna la amo y está pidiendo perdón. Está entrando como objeto del pecado, no funciona. Si le deja el oro en el vestiario y entra con ropa branca. ¿Entendió lo que estamos hablando? Esto se llama el advogado, no puede ser al mismo tiempo acusador. O oro acusador. Y lembra el pecado del bezerro de oro. Entonces, você no puede estar con oro, entra con ropa branca. Agora vamos Echtav e Ashuv. Quando uma pessoa fala, vou pecar e depois faço tshuva. O que acontece? A tshuva se torna, na verdade, o promotor. O que impulsiona ele a fazer o pecado? A tshuva. Por que ele está pecando? Ele sabe que pode fazer tshuva. Esta tshuva depois não pode salvá-lo. Estou entendendo o que estou falando? A tshuva que te empurrou para pecar, depois você quer que ela limpa? Não funciona. Em categor, na acessa negou, não há possibilidade que esta tshuva que te levou ao pecado possa depois te perdoar. Então, Echtav e Ashuv, Haomer Echtav e Ashuv, está escrito em Maspikim Begadol. Todavia, presta atenção, e agora é importante saber isto. Quando nossos sábios dizem que não tem tshuva, eles não dizem que não tem tshuva. Eles dizem não se ajuda ele a ter tshuva. Ele mas pequim beiador traduz para mim literalmente.
Ele não consegue ter nas mãos dele, não é suficiente.
Não dão a mãozinha para ele, não permite que na verdade na mão dele aconteça. Significa o seguinte, ele não recebe a ajuda para fazer tshuva. Muitas vezes para fazer tshuva, Deus nos dá uma mãozinha para acontecer. Dizem os nossos livros, ele não recebe a mãozinha. Mas se ele empurra-se, ele quer fazer tshuva, do rec, ele entra. Em outras palavras, mesmo os pecados estão mencionados nos nossos livros, são graves, e que não tem tshuva. Se uma pessoa realmente, do fundo do coração, faz tshuva, e se arrepende, e chora como se deve, e sabe a gravidade, e nunca mais vai fazer, a tshuva dele aceita. E na Gemara está cheio de exemplos. Pessoas que eram grandes pecadores. Rabbi Lazar ben Dordaya, o homem que não deixou pecados, fez graves pecados. Morreu de tshuva chorando pelos seus pecados. Nosso sábio chamou ele de grande sábio. Ele entrou no galete direto. Então, não tem, na verdade, pecado que não tem tshuva. Claro, pode ser de vez em quando mais fácil a tshuva, de vez em quando mais difícil a tshuva. Mas para todos eles tem tshuva. E isto, diz o Shalah Kadosh, Shalah Kadosh Rabbi Yeshayahu Alevi, diz o seguinte, está escrito, Kol ma shebalabait omer lecha ase chutz mitze. Quando você entra na casa de alguém convidado, tudo o que o dono de casa te fala, você tem que fazer. Só uma coisa, se não precisa obedecer, se ele fala, sai da minha casa. Isso é feio. Se ele te fala, senta aqui, senta. Bebe um chá, bebe. Por favor, fica para jantar, fica bem. Kol ma shebala bait omer lecha, tudo que o dono da casa fala para você, tem que fazer. Chutz mitze, se ele te fala, por favor, sai daqui, não precisa. Diz no Shalah Kadosh, presta atenção o que ele fala. Kol ma shebala bait, Deus, o dono desta casa, do globo, do universo, é Deus. Tudo que Deus te manda fazer, tem que fazer. Exceto se ele te manda, sai. Sai do povo, não tem chuva. Para isto não precisa obedecer. Para tudo tem chuva. Entendeu? A sutilidade, como ele fala, o Shalah Kadosh, extraordinário. Tudo que na verdade o Boré Olam te diz, tem que obedecer. Ele é o Balabat. Coloca filho, coloca filho. Acorda de manhã, minha. Acorda de manhã. Cuida-se com o cachorro. Tudo que o Boré Olam fala. Se ele te fala, sai. Sai do meu povo. Não tem chance. Não tem chuva. A porta está fechada. E isto nós não obedecemos. Quem se empurra, entra. Mesmo Acher, que é Acher? Elisha ben Avuya, que é um homem grande, que abandonou o judaísmo, etc, etc. Mesmo esse, mesmo o homem que nossos sábios descrevem, não como um pecador, mas uma pessoa que incitou o povo a pecar. Estou me referindo a quem? Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat era um rei, depois do rei Salomão. Chatá vechti et Israel. Il mandó al pueblo de Israel pecar, colocó dos ídolos en Israel. No permitió a los judíos ir para Jerusalén. No un ídolo, un egel, dos. Fechó las puertas para no entrar en Jerusalén, colocó barricadas. Induziu todo o povo para fazer idolatria. Mesmo Yerovam ben Nevat podia fazer tshuva. Deus ofereceu para ele. Ele recusou por orgulho. Deus, o Agmará nos diz que Yerovam ben Nevat, num certo momento, Deus falou para ele: Bo netayel ani o ben Ishai, o ben Ishai, vamos passear você e ben Ishai e Deus no Gan Eden. Ofereceu para ele a tshuva. Ele, bobo, falou o Mi Berosh, quem vai primeiro? Ele queria saber quem vai primeiro. Perdeu a oportunidade. Mas pode fazer chuva. Nunca entrar. Incrível. Incrível. Cada judeu é obrigado. Está escrito. Rambam diz que quando virá o momento da compra, mesmo um homem como Yerovam ben Nevat, vai ter que dar conta sobre Eruvei Tavshilim, uma mitzvah, na verdade, de Rabban, ele fala. Vão cobrar dele por isso, não vai. O homem que fez a Vodazara, que induziu o povo no Vodazara, vão cobrar dele porque você não cuidou de Eruvei Tavshilim para poder cozinhar no Shabbat, para juntar de Yotov para Shabbat, etc. Isso é incrível. Em outras palavras, isto é importante a gente entender. A Teshuva significa os portões estão abertos. Deus é um pai, como falamos agora na Mishmará. E quando um pai vê seu filho, não importa em que situação que é, ele está sempre disposto a receber. É assim, desta forma que nós temos que olhar a coisa. Nunca é tarde demais. Sempre Deus está esperancioso, de braços abertos para receber seu filho. Tem uma história, que se mencionou, o rei Ahav. O rei Ahav era um rei de Israel, do reinado de Israel, não do reinado de Israel. Um rei perverso, matou, roubou, idolatria, casou com uma mulher de Sidon, que era de idolatria, ela introduziu o culto de Baal dentro de Israel. Um homem terrível, ele queria um campo, se lembra a história do vinhedo de Navot, mandou matar o carro para pegar. Um homem terrível, terrível, terrível. Mas ele tinha uma coisa, ele respeitava os sábios, ele respeitava a Torá. Como um livro, não na vida pessoal dele. Era um grande perverso. Grande perverso. Estou falando assim, ele matou e roubou, e não poucos. Num certo momento, diz o Tanakh, chegou um rei inimigo e invadiu o estado, o reinado de Israel. Era Ben Hadad, Melech Aram. Já na época se chamava Hadad. E ele veio, e ele pediu, nos teus tesouros tem um Sefer Torah. Você sabe que o rei tem que ter um Sefer Torah dele. Eu quero que você me entregue ao Sefer Torah. Um homem que é perverso, aparentemente, já fez tantas coisas, por que não? Falou, eu quero que você me entregue. Os teus tesouros, tem lá um Sefer Torah. Quer que você me entregue? Ahav recusou. Não concordou, não deu. Deu ouro, deu prata, deu mil outras coisas. Isto ele não deu. Ganhou com isto 22 anos a mais de vida, diz os nossos sábios. Por causa desta mitzvah, ele respeitou as 22 letras sagradas do alefbete. 22 anos ele ganhou. Porque a conta dos pecados e a conta das mitzvot são separadas. Tem muita gente que pensa, bom, fiz uma mitzvah, agora à tarde fiz um pecado, então a mitzvah desapareceu. Não. Tem uma conta das mitzvot, tem uma conta das averot. E Deus sabe como usar isso. Temos um exemplo de um outro rei. Um exemplo terrível de um homem que era perverso, Deus nos livre. Como se chama ele? Menashe. O rei Menashe, filho de Hizquiao. Hizquiao Ezequias. Isto já estou falando do reinado de Yehudá. Não falando mais do reinado de Israel, estou falando de Malchut Yehudá. Este Menashe era um rei perverso. O pai dele era um tzadik. Grande tzadik. Hizquiao Melech Yehudá era um grande tzadik. Deus nos livre, este filho saiu do caminho. Mas não só sabe que quando ele assumiu o reinado do pai. O pai é um homem que a Gemara nos diz que fizeram uma pesquisa na época dele, de Dan até Beersheba, do norte até o sul, não acharam uma criança que não conhecia
os tratados mais complicados das leis de pureza da Torá, do Tanakh e das Mishnayot. Quer dizer, ele estudou escolas em Yeshivot, homem santo, homem sagrado. O filho dele assumiu, o que ele fez? Mandou trazer todas as idolatrias possíveis. Mandou colocar um tselem baichal. Trouxe uma estátua, colocou dentro do Betamidash. Dentro do santuário. Você pode imaginar o pecado? O que significa isso para nós, judeus? Isso nunca aconteceu. Mesmo quando Alexandre Magno, Alexander the Great, chegou em Israel, ele quis que colocasse uma estátua dele dentro do templo, como ele colocou em todos os países que ele conquistou, os sábios recusaram. Este homem, o rei Menashe, colocou estátuas dentro do templo. Depois, o que ele fez? Todo lugar onde estava o nome de Deus, o Sefer Torah, mandou cortar e colocar o nome de Deus. O que significa isso? Pensa um pouco. Vamos falar. Mandou trocar o nome sagrado, o tetragrama de Yud Kiev e outras coisas, para colocar em Deus. Estamos falando de um homem perversíssimo. O que, que aconteceu? Um belo dia, chegaram, eu não me lembro agora se eram os bavlinos, castim, chegaram os inimigos, prenderam ele. Prenderam ele. E lá, eles tinham o costume, quando pegavam um inimigo importante como um rei, inimigo, colocavam ele num panelão e cozinhavam ele com fogo. Queriam morrer asfixiado, água, fogo. Quando ele estava dentro desse panelão, o fogo começava, a água esquentando, ele começou a invocar todos os ídolos que ele conhecia. Esse homem serviu todas as idolatrias possíveis. Começou a invocar o Deus das águas, o dos planetas, o Deus das astros, não sei o que, todo tipo de idolatria que tem. Baal, Asherah, etc. Nada ajuda, obviamente. Ele se lembrou de repente que quando era pequeno, o pai várias vezes falou para ele este passo. Nós lemos algumas cenas. Se você vai estar apertado um dia e acontece ter muita opressão dos povos, chama por Deus que vai te ajudar. Ele se lembrou deste pasuk. De repente ele resolve chamar por Deus. Dominou, após que ele chamou já todas as idolatrias possíveis. Isso podia parecer como desespero. Quando isso aconteceu, se mobilizaram todos os anjos lá em cima para fechar as janelas, as portas, para as rezas dele. Nos... Falaram para Deus, um homem como esse, que não só pecou, mas vertia de Israel, ele também fez os outros pecar. Ele realmente fez coisas tão gravíssimas, porque para nós, judeus, a morte espiritual é tão grave como a morte física. Desligou um povo do Criador, o povo judeu. Então, os anjos não queriam que a reza dele chegue. Estou ouvindo falando ou não? Que Deus fez? Fecharam todas as portas e janelas do céu. Deus abriu uma pequena fenda embaixo do trono celeste e falou: a chuva existe para todos. No final da história, a reza dele chegou no que se acabou e Deus perdoou. E o cara voltou a reinar em Jerusalém. Foi libertado e voltou a reinar, sobreviveu e voltou a reinar em Jerusalém. É incrível o que estamos falando aqui. Estou contando uma história do Tanakh, de um dos homens mais perversos da nossa história. Mas quem somos nós para julgar?
Ele voltou a pecar?
Não podemos falar. Dizem que de lá para frente ele teve um reinado bom e tentou recuperar. Tirou ídolos, etc. Incrível, não voltou a pecar e não voltou a incitar o pecado. Mas estamos falando aqui do homem que todos os anjos, todos os malachim, malas se mobilizaram para Deus. Mas Deus é piedoso, isso falamos antes. Deus é como um pai. Avichem shebashamayim, avinu malkeinu. No final, Deus sucumbiu aos pedidos do menino, do homem, fez muitos pecados, mas ele tem uma linhagem boa. Ele, Deus, aceitou a teshuva dele e permitiu que ele sobrevivesse e voltou para Jerusalém. Vamos pegar uma história um pouco depois disso. Uma história também bastante chocante da Gemara. Tinha um homem na época da Gemara, qual a época da Gemara, quem sabe quando foi a época da Gemara, que século, em que ano foi esse da Gemara? Que ano? Não, está demais, 450, ano 450 mais ou menos, século 5. A Mishnah foi escrita no século 3, a Gemara no século 5. Vamos ver saber isso. Estamos falando de história que tem pelo menos 1600 anos, um pouco mais. Tinha um homem judeu, um homem proeminente, rico, se chamava Natan Tsutsita. Parece um nome japonês, mas é um nome judeu. Natan Tsutsita, este era o nome dele. Este Natan Tsutsita, com muitos bens, ele, de repente, Deus nos livre, gostou de uma mulher casada. Este bicho. Ele andou na rua, ele viu ela, eu esqueci o nome dela, e gostou dela. Uma mulher casada. Ele ficou tão apaixonado por ela, que ele queria, mas queria possuí-la. E acredita, se quiser, ele ficou doente por ela. Perguntaram aos médicos, será que ela pode, talvez, vir visitá-los, talvez acalme? Nem visitar. Um homem que quer um caso, qualquer proximidade de uma mulher casada, Deus nos livre, isso não apenas é Shed-ish, mas isso faz parte das Arayot no judaísmo. Porque nós lemos a Parashat Arayot no dia de Yom Kippur, o incesto. Deus nos livre. Que é algo muito grande. E é casada. Imagina isso, onde está o compromisso? Ele estava doente. Doente mesmo. Nada, o Sanhamim, ninguém permitiu. Ele estava sonhando louco por esta mulher. E toda a cidade sabia. Esta mulher, o marido dela, fez alguns mal negócios. E ficou devendo dinheiro. E ficou devendo mais dinheiro. E um belo dia colocaram na prisão, com muitas dívidas que ele não pagava para seus clientes. Ele está na prisão, a mulher dedicada ia visitá-lo todo dia. Todo dia. Acontece que na prisão, com as condições, a saúde dele estava cada vez se debilitando mais. Ela trazia para ele comida, outras coisas. Mas ele estava debilitado. Ela viu que ele está, na verdade, mal. E ele queria sair de lá, ela queria tirá-lo de lá. Um belo dia, ela está vindo visitá-lo, ele está mal, ele falou, você precisa me tirar daqui, não aguento, daqui a pouco vou morrer aqui. Faz um favor, vai lá no ricaço, neste homem Natan Tsutsita, e fala que eu tenho um empréstimo, eu tenho dinheiro para pagar, tenho dívidas, e pede para ele emprestar o dinheiro para me tirar daqui, por favor. Ela ficou branca. Ela falou para ele que você está querendo mandar a boca do leão. Você sabe que este homem está sonhando de me ver, de me tocar, de me pegar. O homem falou, mas você quer que eu morra aqui? A mulher ficou muito chocada. 3 dias não visitou mais o marido. Após 3 dias ela volta, ela tem piedade. Na prisão, ela sabe que ele está passando mal. E de novo, ele fala, então você está querendo esperar que eu morre para poder ir para o Natan Tsutsita? O homem estava desesperado, já morrendo. Ele estava, as condições da prisão eram muito fortes. A mulher não sabia mais o que fazer. Ele começou a fazer uma pressão. E ela sabia que ir lá, a condição deste homem podia ser realmente de pecar com ele, para saber o que. Mas o marido, a saúde dele estava desfilando. Ela voltou para casa, pegou toda a coragem, se arrumou. E ela foi ver Natan Tsutsita. Ela se dirige para a mansão do cara. Quando ela chega embaixo, os empregados não acreditaram. Os empregados, motoristas, porteiros, viram ela chegando, avisaram o mestre que está doente na cama, chegou a mulher! Da qual você está sonhando tanto tempo, chegou. Ele falou, se é verdade, vocês todos são amanhã liberados. Todos amanhã afortunados. E ela chegou. Ela chega, levaram ela para cima. Ela está chegando no quarto onde está deitado o Natan Tzitzit. Ela conta para ele: meu marido está na prisão, quase morrendo. Ele deixou tanto e tanto de dívidas. Eu preciso, por favor, de uma quantia grande que se me emprestasse para salvá-lo. O Natan Tzitzit dá uma ordem, passa 20 minutos, 15 minutos, trazem duas sacolas, moedas de ouro, todo o dinheiro que ela pediu. E agora o Natan Tzitzit fala para ela: se aproxima. Não posso acreditar que meu sonho está se realizando. Finalmente você está na minha frente. E a mulher pega toda a coragem. Fala para ele: Natan, escuta bem minhas palavras. Você é capaz de dominar seu Yetzer Hara. Eu vim aqui para pedir um empréstimo. Você está fazendo uma mitzvah fantástica. Não somente a mitzvah de Gmilut Hasadim, mas está fazendo a mitzvah de Pidyon Shuim, retirando um judeu inocente da prisão, em condições quase de morte. Se você fazer o que você quer fazer agora, você perde teu Olam Haba. Você perde teu mundo vindouro e aqui você será um miserável. Tem um caso com uma mulher casada. Não respeitou o mínimo do que se chama as leis, na verdade, humanas, o decálogo. O sétimo mandamento. Lotim Av. Controla-se. Pega força. Pega energia. Sabe dominar as suas paixões. Você é capaz, você tem uma boa inclinação. E a mulher está falando, falando, e o homem está escutando. E ela fala: levanta-se, sai desta doença, seja um bom judeu. Você fazendo isto, você tem parte garantida no Olam Haba agora. Se você domina suas paixões, você entra numa categoria de tzadik. Ela fala, ela convence o homem. O Natan Tzitzit fala: você tem razão, minha filha. Eu não vou pecar. Vou me dominar. Ele manda ela pegar o dinheiro, ela volta para a prisão. O Natan Tzitzit se levanta, ele recebeu uma dose de energia, ele recebeu uma inspiração para ser um Baal Teshuva, de tirar essas marchavotes, esses pensamentos de pecaminosos da cabeça, de voltar para o caminho certo, ele começa uma nova vida. A mulher inspirou ele, ele abandona o pecado, se torna outra pessoa. Ela chega na prisão, com o dinheiro, ele paga, faz os pagamentos, mas o marido não acreditou que ela. O marido disse: deve ser que você esteve um tempo lá. Ela fala: não acredito. Ficou no subconsciente dele, com certeza. E ele achava todo o tempo que ela perdeu. No final da história, ele saiu da prisão, pagou suas dívidas, a mulher salvou ele. Mas em casa, sempre na cabeça, deve ser que a minha mulher teve alguma coisa que isso não está acontecendo. Passa um tempo, Rabbi Akiva está na janela com seus alunos, no recreio de aula, alguma coisa, ele está olhando, ele está vendo um homem cavalgando. Ele vê neste homem uma áurea de luz em cima dele. Ele chama seus alunos: vocês estão vendo? Eles falam: não. Mas Rabbi Akiva está vendo, porque tem sensibilidade. Ele chama seus alunos para trazer este homem aqui. Chamam ele. Quem é? Natan Tzitzit. Natan Tzitzit, ele chama, fala: me conta, como você tem esta áurea de luz tão forte em cima da cabeça? O que aconteceu? E Natan Tzitzit conta para ele toda a história que eu contei para você. Que ele estava na beira de pecar. Que ele estava realmente louco pela mulher. Ficou doente, com uma paixão que ele não conseguia se conter. E no final acabou dominando seus instintos. Dominando suas paixões. Ele ficou forte. Não pecou. Voltou com um caminho bom. Disse Rabbi Akiva: você não sabe que luz você tem. Uma pessoa que quase pecou, se dominou, isto lá em cima tem um valor incrível. Você tem lá uma áurea que é incrível. Eu quero que você venha na minha yeshiva para estudar comigo, se tornar um dos meus alunos.
tanto se você está concordando. Acontece aussi. Nathan Tsutsita se torna um grande santo. Estuda com a minha que vai. Entre os maiores alunos dele. Um belo dia, o marido desta esposa entra na sinagoga e ele vê o cara. Ele conhece o Nathan Tsutsita. Sentado do lado da minha que vai. Ele vê outra pessoa, uma metamorfose total. A minha que vai conta para o marido o que aconteceu. O marido agora vê que a esposa tinha passado. Não tinha pecado. Todos os anos ele ficou um pouco com isso nos corações. E Nathan Tsutsita se torna um dos grandes homens do judaísmo. O que, que a gente vê desta história? A gente vê como nada é impossível. Este homem que estava louco para pecar. Não tinha barreiras, que tinha feito tudo se os sábios não impediam. E tinha a possibilidade, ele tinha esta mulher na mão, pelo dinheiro, para salvar o marido dela. Talvez ela teria caído, ela fez uma reza a Deus com certeza para não acontecer. Mas quem sabe o que tinha acontecido? Ela conseguiu tornar um Baal Tshuva tão fantástico que ele se tornou um dos maiores alunos do Rabi Akiva. E Rabi Akiva conta para ele, ela não está morta. Tira da cabeça. Uma história extraordinária, uma história comovente. Esta é uma delas. A gente não falta história no judaísmo contemporâneo e não contemporâneo. E desde o Talmud até aqui, em cada geração de judeus que estavam na beira de cair, fazer atos de apostasia, de idolatria, de incesto, de todo tipo de coisas. Judeus que passavam por outras religiões, que já estavam quase padres e bispos. E voltam para o judaísmo inteiro. As portas são abertas. Em davar omed bifnei hatshuva. Não tem nada que possa impedir um judeu que queira e que se esforça e que faz de tudo para fazer uma tshuva sincera. Meus amigos, antes de Yom Kippur não precisa de aulas profundas. Uma boa história de vez em quando passa a mensagem mais que uma grande aula. Yom Kippur é um dia no qual não somente é o dia da tshuva, é o dia do perdão, mas Deus nos dá uma mão para fazer isto. Até no teniad la kusha. Deus estende a mão, nos ajuda. É um dia de se recolher, é um dia, na verdade, que a gente pode... Nós não estamos amarrados embaixo, como falamos antes. De vez em quando estamos tão amarrados aqui embaixo que a gente não consegue sair disso. Yom Kippur, pela santidade do dia, pela santidade do calendário, a gente tem um espírito total que cada um de nós pode se tornar um verdadeiro Baal Tshuva. Que Deus aceita a nossa Tshuva e nos sela do livro da vida, que cada um de nós temos uma Chatimah Tova, que tenhamos na verdade a Eichut Yamim Shanim Tovot, e como falamos na linguagem da Kabbalah, que se Deus quiser, aqui depois haverá tanto Atarat Nedarim como Kaparot para aqueles que querem fazer com dinheiro, o Morei Abraham estará aqui, o Abinabeto Safra, etc., para poder orientar os jovens. A gente fala Zé Khalifati, Zé Kaparati, Zé Tzimulati, e a gente fala que se fazer e lech tzedakah, o Atanagolet lech mitá, que seja, ואני אלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. Que possamos todos nós ir para a vida comprida, com paz, harmonia e boas notícias. Amém. Amém.